São milhares de mãos invisíveis, precárias e ainda assim gratas, aquelas que ao longo de anos silenciosos transformaram a paisagem no sudoeste alentejano. Debaixo do plástico brotou uma outra economia local que o país consome, das taças de frutos vermelhos às saladas pré-lavadas. Como escreveu Sofia, as pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. A Covid desvendou ao país o caso emblemático de Odmira, na mesma semana em que os líderes europeus, reunidos aqui no Porto, falam de metas sociais, mais emprego, mais formação, menos pobreza. É um dos temas para este Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, onde vamos também tentar perceber onde quer chegar o outro Bloco Central, PS e PSD, na semana em que António Costa e Rui Rio travaram argumentos em várias entrevistas. Começamos mesmo pelo caso de Odmira e ainda antes da questão política, Pedro Adão e Silva, bem-vindos a ambos, a questão de fundo que é saber se haveria, para aquele caso em concreto e para o Alentejo de que estamos a falar aqui, um outro modelo que, na prática, se traduzisse nos mesmos resultados, até a nível local, mas com outra preocupação social.
Pois olha, Judita, essa pergunta é muito difícil de responder. Há outro modelo ali mesmo ao lado, não é? Que tem a ver com o Parque Natural e com o potencial económico do Parque Natural e da Costa Vicentina. Uma das questões que se coloca em Odmira é precisamente a dissonância entre um discurso e um investimento no turismo de natureza e na aposta do Parque Natural e, ao lado, esta expansão incontrolada de agricultura intensiva, como tu dizias, debaixo de sacos de plástico. Eu devo dizer-te que, não é uma declaração de interesses, mas eu sou habitante do concelho uma parte do ano, só não sou mais por manifesta impossibilidade, e portanto isto para mim não é uma realidade invisível. Eu vi isto a acontecer nos últimos 10 anos, que é quando de facto se intensificou, literalmente à porta da minha casa. E compreendo bem, por um lado, a complexidade, por outro lado, a multidimensionalidade desta discussão. Acho até que a forma como agora estamos a discutir o tema no espaço público revelam ou tende a sugerir um cenário apocalíptico que não corresponde sequer à realidade. O que é mesmo singular ali em Odmira não é apenas a questão laboral, que é de facto um problema sério, mas não é singular. Ou seja, quando nós pensamos naquilo que se passa em Odmira ou quando pensamos no que se passa na área metropolitana do Porto e de Lisboa, nos estafetas que andam a entregar hambúrgueres de bicicleta, fica por demonstrar quem é que está em piores condições do ponto de vista da habitação e do seu cotidiano. Eu quase que aposto que são os estafetas nas áreas metropolitanas. O que é, de facto, singular e único ali é precisamente a forma como se articula uma questão laboral e que tem a ver com os novos tempos do trabalho, mas também com os novos tempos do trabalho na agricultura sazonal, mas como se junta essa questão laboral com uma dimensão que tem a ver com o território. E não é um território qualquer, é que é um território que faz parte do Parque Natural. E é óbvio que num concelho que é o maior concelho do país em área, mas é um concelho demográfica e economicamente anémico, com uma população muito envelhecida, são pouco mais de 20 mil os habitantes de Odmira, que quando há uma população migrante sazonal ligada a uma atividade económica, que é metade dessa população, ninguém sabe bem quantos, mas serão certamente mais de 10 mil, que isto coloca todo o tipo de problemas. Os serviços públicos de Odmira, naturalmente, não estão dimensionados para uma população migrante desta dimensão. E agora o tema é a Covid, e na verdade a Covid limitou-se aqui a revelar uma questão. Quando há um problema de saúde pública, aquele concelho não está preparado para lidar com esta população. Da mesma forma que as escolas não estão capacitadas para começar a receber em números muito significativos os filhos destes migrantes que vão ficando por cá. Acima de tudo, o território e os recursos hídricos não estão, não são capazes de aguentar esta pressão, exclusivamente agrícola. Eu não tenho nada uma visão conservadora sobre alguma paralisia do investimento na agricultura naquela zona também. Acho que isso era necessário. O problema é o excesso. não é possível as estufas que já existem neste momento e aquelas que são projetadas. Eu convido as pessoas a verem as imagens aéreas do concelho e, por exemplo, na freguesia de Almograve, que é em cima do mar, nós recuamos 500 metros do mar e só vemos estufas. E o que está projetado para os próximos anos é um crescimento brutal destas estufas. E, portanto, o território não aguenta isto. Agora, há uma pergunta importante, deixa só dizer isto, Judito, e concluo, que é porque é que isto aconteceu, não é? Uhum. Eu tenho visto muito isso bem, porque ninguém quis fazer... Ninguém, mas repara, todas as partes tiveram interesses objetivos que isto fosse assim. Os trabalhadores, deixa-me dizer uma coisa que é fundamental, estamos a falar de pessoas que têm uma cordialidade, uma simpatia, que não criam um único problema e uma capacidade de integração numa comunidade que é uma comunidade pequena, notável. Quer dizer,
não, e que, na maior parte das vezes, até acham que estão a ser, que não, há, não pensam que, estão a, que estejam a ser...
Explorados.
Enfim, explorados, exatamente.
E, no entanto, já são vítimas de racismo, nós sabemos.
Sim, mas é de facto, só se pode dizer coisas positivas em relação a estas pessoas que estão ali no concelho e que de facto mudaram a paisagem social do concelho. Mas são pessoas que estavam em condições certamente muito piores nos países de origem, mas que têm também, a maior parte delas, na verdade, a ambição de estar em Portugal para ir para o norte da Europa. E, portanto, não veem esta sua presença e permanência aqui como uma questão muito problemática. Portanto, têm um interesse. Bom, naturalmente, os habitantes do concelho, que são uma população envelhecida, com rendimentos baixos, nomeadamente muitos pensionistas, encontraram aqui, por um lado, um fator de alguma dinamização da atividade local, nomeadamente o comércio, mas também muitos deles... benefícios imobiliários com os quais nunca sonharam. É que não há uma loja que não se alugue por um valor muito significativo ali no concelho. Não há uma casa que não se alugue o ano todo, e não apenas no verão, por valores muito elevados. Bem, naturalmente, os investidores na agricultura, que têm ali um nível de produtividade e de retorno financeiro com o qual também nunca sonharam. E já agora... Tu dizias isso no lançamento, todos nós, não só porque isto é um contributo importante para as exportações e no início, quando se começou este desenvolvimento, que tem a ver com o período da Troika, isso era fundamental, mas também porque todos gostamos de chegar ao supermercado e consumir frutos silvestres o ano inteiro e comprar umas saladas impecáveis que já vêm pré-lavadas. E, portanto, isto é explicável pela convergência de interesses de todos. Quem... no território, levantou questões, teve dúvidas, chamou a atenção da insustentabilidade deste modelo, foi sempre sendo olhado de soslaio. Aliás, há movimentos locais, os Juntos pelo Sudoeste, que têm levantado esta questão sem que ninguém olhasse para ela. E a questão não é a questão laboral. É que eu tenho ouvido sistematicamente isto ao longo dos dias. É a forma como esta questão laboral se junta com uma questão fundamental ligada ao território.
Pedro Marques Lopes, talvez começando exatamente por esta questão do território e de como o Pedro Duradão e Silva disse, era um concelho que vivia há uns anos uma situação de anemia a um nível económico. Passámos agora para esta situação em que todos aparentemente têm uma parte do quinhão e disso beneficiam. Para onde é que vamos a partir daqui? Vamos voltar atrás? Vamos reformular isto? Como é que vês este cenário?
Não, a necessidade da reformulação, quer dizer, não é exatamente uma necessidade de reformulação, é uma necessidade de formulação e de desenho de um modelo. Deixa-me começar, aliás, aproveitando a tua pergunta, que apesar de vivermos uma situação específica no concelho de Odmira, há um conjunto de problemas, e eu já lá vou, provavelmente a expressão problemas não é bem encontrada, mas há um conjunto de novas questões, melhor dito, que existem no Alentejo e não só neste concelho. E isto tem a ver com o facto de o Alentejo ter estado abandonado durante dezenas de anos. Dezenas de anos anterior, até anterior a isso, mal trabalhado, com culturas que estragaram em grande parte o solo alentejano, quem tem um bocadinho de memória, ou pelo menos já pensou nisso.
Não é preciso memória, mas o conhecimento da história.
É o conhecimento da história, é melhor.
Acho que já ninguém de nós tem memória de campanhas.
Sim. Memória do conhecimento da história, digamos assim. Das campanhas do trigo e das campanhas do milho, do Alentejo, que destruíram o território e depois o território, com a reforma agrária e com tudo mais, o Alentejo ficou completamente abandonado. E é recente, e o Pedro falava em Odemira há 10 anos, e o crescimento de novas produções agrícolas no Alentejo tem pouco mais tempo do que isso. E houve um redesenho tanto da paisagem como da agricultura. Houve um redesenho do Alentejo. Redesenho que, neste momento, em termos do balanço, é altamente positivo. Mas altamente positivo mesmo. O Alentejo tem contribuído para um crescimento brutal da nossa agricultura naquela zona. O maior exemplo é o olival, depois foi esta questão das estufas. Quer dizer, o Alentejo neste momento é um produtor de riqueza como há muito tempo que se calhar nunca foi. E tudo isto tem consequências. Tem consequências. A primeira, e podemos começar por essa, é a questão do trabalho. Do trabalho. O Alentejo é uma zona profundamente desertificada de gente. É onde vivem sobretudo, velhos. As pessoas fugiram do Alentejo. E, portanto, não tem mão de obra. E estas indústrias, apesar de umas mais do que outras, as indústrias que o Pedro falou e que se tem agora falado, dos frutos vermelhos, das saladas, precisam de muita mão de obra, o olival precisa de muito menos mão de obra, mas também precisa. E, portanto, o que não se pôde resolver, e não é possível resolver com os habitantes locais, teve-se que fazer à custa da importação, à falta de melhor palavra, de imigrantes que vieram para cá trabalhar. E, nesse aspecto, não houve o cuidado, como normalmente não há, enfim, logo no princípio, de assegurar boas condições de trabalho, de mínima decência, que muitas vezes isso não aconteceu, e o que nós hoje estamos a deparar, a constatar uma realidade que já existe há muito tempo, uma realidade que existe já há muito tempo. Se me perguntam se de quem é a responsabilidade, eu digo que há aqui uma responsabilidade global. Isto é a mesma história de dar culpa de todos em geral e ninguém em particular. Há culpa de todos em particular. Porque o governo e as entidades locais viram o problema a crescer e não conseguiram atalhar, não conseguiram sequer começar a resolver o problema, em algumas situações sim, claro, e em municípios diferentes uns dos outros. Os sindicatos e as forças sociais preferiram não olhar para isto porque é uma situação muito difícil de resolver.
Desculpa lá, tenho que te corrigir. Porque há um contrato coletivo em vigor.
Sim.
Neste setor e com estes trabalhadores, que é um contrato coletivo bastante abrangente, com salários contratados acima do salário mínimo.
Não,
portanto, essa ideia. Eu gostava de contrariar este cenário apocalíptico que há em relação ao trabalho.
Não, mas estamos a falar de coisas diferentes.
Portanto, os sindicatos estiveram preocupados com isto.
Não. Estamos a falar de coisas diferentes. Há uma realidade que é a realidade regulada. Só que o que nós sabemos é que há muitas pessoas em situações irreguladas. O que nós sabemos é que há os célebres tarefeiros, aquelas empresas de contratar.
Temporário.
Não é temporário, são pessoas que vendem prestações de serviços. E, portanto, que curiosamente, e aí o Pedro tem razão, foram pouco abordadas nesta perspectiva. Porque eu, da parte que conheço do Alentejo, o Pedro conhece melhor esta, eu conheço melhor outra. Há, por exemplo, a questão das comunidades, dos migrantes que vão para o fim da apanha da azeitona. Quando as máquinas... Há muita parte da azeitona que não é recolhida pelas máquinas e que há pessoas que vão lá recolher esta azeitona e normalmente até ficam com a azeitona. Há aqui dois cenários diferentes. E era desse de falta de cuidado, que também acontece noutros setores, bem entendido, das forças, dos movimentos sociais, dos sindicatos e tudo, em olhar para eles. O terceiro, que é o que mais me preocupa, não é? Por causa da minha visão do que tem que ser a atividade empresarial. Eu não exijo nem às empresas que sejam, que tomem conta dos aspectos sociais e das condições de vida das pessoas. Mas acho que devem ter um cuidado muito especial para isso. devem ter muito cuidado especial para isso. E quando o mercado, num local, como é evidente, o crescimento foi rápido, as infraestruturas não existiam. Eu acho que há uma responsabilidade social dos empresários nesse aspecto que também ficou por suprir. Que também ficou claramente por suprir. Portanto, depois há a questão, e aqui entro naquilo que o Pedro falou, em relação ao território. Eu sou franco. Quando comecei a trabalhar, disseram-me que a primeira coisa que se devia aprender era dizer não sei quando não se sabia. Eu não sei, muito francamente, se a questão das estufas nesta zona do sudoeste alentejano está exagerada ou não. Não sei. Não sei se aquilo que está a acontecer, se essas exposições agrícolas intensivas estão a fazer mal ao território, estão a fazer mal aos solos, estão a fazer mal aos recursos hídricos. Francamente, não sei qual é a dimensão. O que sei é que tem de haver um necessário equilíbrio. E o que eu tenho assistido, que é normal, uma normalidade normal, digamos assim, que é quando surgem estas situações, põe-se em causa todo o enquadramento económico e todo o enquadramento empresarial disto. Eu tenho assistido a uma espécie de reação onde se põe em causa a existência destas indústrias neste local. Não foi o que o Pedro, obviamente, fez. Quer dizer, que eu achava um crime terrível, porque são altamente criadoras de riqueza. Obviamente que têm que ser verificados os problemas que a sua atividade tem, particularmente no que diz respeito aos recursos hídricos e à questão do solo, mas nós temos que olhar para isto com muita abertura, porque o que aconteceu neste concelho, nos concelhos limítrofes de Odmira, com o crescimento desta atividade económica, é muito importante para o país e é muito importante até para as comunidades que lá vivem e que têm tendência a crescer,
Pedro,
por causa disso.
É verdade, e eu sou muito sensível a esse argumento, não acompanho a diabolização,
claro,
desta modernização da agricultura e sublinho. Há, é óbvio, problemas laborais ali. Mas eu não tenho nenhuma evidência, e como digo, apesar de tudo conheço, só não tenho nenhuma evidência deste cenário de apocalipse laboral que está a ser retratado agora. Acho que é excessivo e ao enverdarmos por esta discussão assim, estamos a prejudicar um debate que eu acho fundamental, precisamente sobre o equilíbrio e o modelo de desenvolvimento.
Pedro, mas é exatamente esse o problema. O que eu estou a tentar é fazer a síntese disso. Porque,
sim,
quer dizer,
sim. Mas eu sei responder à tua pergunta sobre os limites.
Deixa-me acabar dizendo... isso é interessa-me, eu acho que interessa falar disso. O segundo ponto tem a ver que isto coincidiu também com uma campanha, e aí, contra o olival. E eu aí também tenho uma declaração de interesse a fazer. A minha família é proprietária de olival, no Alentejo. Quer dizer, choca-me bastante, e estas duas campanhas parecem correr em simultâneo, choca-me bastante aquilo que tem sido feito e dito em relação ao olival. Que estamos numa situação parecida nesse aspecto, quer dizer, há com certeza problemas com o olival intensivo no Alentejo, é evidente, porque o crescimento foi brutal, porque não havia lá nada, tenho que o dizer, não é? Estavam desocupados os solos, estavam mal trabalhados, mas agora verifico também que há uma espécie de uma campanha organizada, dizendo que, enfim, estamos a assistir a outro, utilizando as palavras, a outro apocalipse. Quer dizer, o equilíbrio nisto é essencial. Quer dizer, nem é o cenário terrível laboral, apesar de haver muitas situações onde há um cenário lamentável, não é de agora. Noutra dimensão, eu também os conheço pessoalmente, não desta, mas de outro tipo de migrantes. Mas que é preciso também extremo cuidado na análise da atividade económica. Quer dizer, corremos o risco de deitar a água com o bebê. Isso seria péssimo para o país.
Eu proponho agora um olhar um bocadinho mais político, porque esta questão acabou...
Gente, mas deixa-me só dizer uma coisa que tinha a ver com o que o Pedro estava a dizer. Por um lado, eu acho que este tema da uberização das relações laborais, que tem várias dimensões, é fundamental e que tem aspectos que são específicos do trabalho agrícola sazonal. Isto merece uma reflexão, mas merece uma reflexão em todo o mundo ocidental e em toda a União Europeia. Ou seja, não é como se fossem Odmira que estivessem os problemas, nem
nem sei se há mais ou menos, até estou convencido, porque eu sublinho, há um contrato coletivo de trabalho bastante interessante, que foi difícil de negociar, e porventura até a situação relativa, como eu dizia no início, é melhor do que as pessoas que andam a entregar McDonald's de bicicleta em Lisboa. Dois, o Pedro perguntava, dizia, bom, eu não sei se sou capaz de dizer se foram ultrapassados os limites. Eu aí tenho de dizer que eu acho que foram ultrapassados os limites. Eu convido as pessoas, aqui na rádio não dá para mostrar imagens, a procurarem imagens aéreas do concelho. É visível que foram ultrapassados os limites, e se virem projeções da evolução do crescimento das estufas, são coisas insustentáveis, e sublinho, para além da questão da acomodação, porque se aquilo crescer, vai crescer a população migrante para trabalhar. E, portanto, não há serviços públicos que resistam a isto. Não há água no concelho que resista a este crescimento. Não há água no concelho para aquela agricultura, e sobra um problema sério que não tem sido discutido, que é dos fertilizantes. Ninguém sabe exatamente que fertilizantes é que são ali utilizados. Uma coisa, de novo, é uma extensão pequena, outra coisa é uma agricultura intensiva em larga escala com fertilizantes no parque natural, a metros do mar. Isto não tem pés nem cabeça, e portanto é bom que haja uma discussão sobre a sustentabilidade deste equilíbrio entre preservação do parque natural e investimento na agricultura, porque ao contrário de outras regiões no Alentejo, estamos ali no parque natural da costa sudoeste alentejana e vicentina, e portanto isso torna a discussão diferente da que se pode ter no Alto Alentejo, no interior do distrito de Beja.
Sim, agora, então, são realidades diferentes.
Propunha então que dessemos um rápido, estamos a consumir também nós muito do tempo que temos para este, muitos recursos de tempo deste Bloco Central, mas ainda um olhar político, porque este caso foi motivando reações ao longo da semana, que culminou no final desta semana com o pedido de demissão do Ministro da Administração Interna por parte do CDS. Já o Chega tinha durante a semana feito esse mesmo pedido. Pedro Adão e Silva, começando por ti, como é que avalias a prestação política, não só do Governo, inicialmente por parte do Governo, mas as reações que se foram sucedendo ao longo desta semana a propósito deste caso?
Eu até devo dizer que tenho alguma dificuldade em avaliar, porque o modo como este tema surgiu, ou seja, o tema Odmira, foi precisamente por causa dos proprietários do Zemar. E isso acho que é em si um sinal, quer dizer, eu acho que este é mesmo uma discussão muito importante e muito séria. A ligação entre estas várias dimensões ambientais, sociais, económicas em Odmira. E de repente estamos a ter uma discussão sobre um resort que ele próprio merecia algum debate e alguma investigação também sobre o que é que está ali exatamente. Sobre um resort cuja ocupação, que poderia ser feita por pouquíssimos destes imigrantes, é na zona que não há proprietários. E tenho muita dificuldade em acompanhar. Agora, acompanhar que estejamos sequer a discutir isto, acho uma questão mesmo na minha hierarquia de preocupações e de prioridades, está lá bem em baixo.
Mas olha, agora, essa é uma questão. Agora, desculpa interromper, sim. A maneira como 24 proprietários de casas, que têm direito, eu sou todo a favor do direito de propriedade, ocupa o espaço mediático como ocupou, tivemos sistematicamente nas televisões os representantes desses senhores a falar, e eu aqui vim até... Eu não me lembro de, por exemplo, das invasões do bairro de Jamaica e de outras coisas semelhantes, termos tido representantes com tanta acuidade nos principais
É óbvio que quando vejo aquelas imagens à noite, da entrada, aquilo causa-me perplexidade. Mas causa-me maior perplexidade a forma como este tema, em particular daquela propriedade, que eu repito, merece, já que se anda a escrutinar tudo o que se passa em Odmira, era bom conhecer aquele negócio desde o seu início até hoje, o licenciamento turístico daqueles lotes que não são lotes, a forma como aquilo se junta também com o tema BES, o PIN que aquilo beneficiou, quer dizer, é uma história longa que já agora merecia ser conhecida. Agora, devo dizer que, como aliás tende a acontecer demasiadas vezes em Portugal nos últimos anos, os bastonários das ordens profissionais prestam um péssimo serviço à comunidade e não sei, são eleitos naturalmente e portanto têm a sua legitimidade, mas obriga-nos a uma reflexão sobre os profissionais que elegem estes bastonários. Portanto, o bastonário da Ordem dos Advogados, que nós conhecíamos como porta-voz dos proprietários em Lisboa, na verdade aparece como bastonário, mas como porta-voz dos proprietários. E eu percebo, e naturalmente, quer dizer, custa precisar dizer isto, sou totalmente sensível à importância do direito à propriedade e o seu primado até na história da conquista dos direitos de cidadania. Mas, quer dizer, quando estamos de facto a falar de direitos humanos daquela população, de repente continuamos a falar de direitos humanos e estamos a falar dos direitos humanos dos proprietários de umas casas no Zemar, acho bem que o Chega e o CDS façam todo este barulho em torno dessa dimensão do problema.
Pedro Marques Lopes, comentário a esta situação, talvez também começando pela própria ação ou falta dela por parte também do Executivo, que depois lançou todas estas reações.
Quer dizer, quando o Eduardo Cabrita entra, normalmente espera-se, enfim, não queria ser tão duro, mas espera-se normalmente um desastre e o desastre não aconteceu exatamente, quer dizer, portanto, não foi tão grave, quer dizer, em termos políticos eu acho que esta manutenção de Eduardo Cabrita como ministro não ajuda em nada o governo, não ajuda em nada as ações que são necessárias em determinados momentos, porque, enfim, as coisas são as que são e Eduardo Cabrita, de facto, já passou um bocadinho do prazo de validade política nestas funções. Mas deixa-me salientar que eu fiquei bastante... Fiquei perplexo com, já o disse quando interrompi o Pedro Adão e Silva, desta notoriedade, desta capacidade que os proprietários da Zumar tiveram de chegar aos mídias de uma maneira avassaladora, sou capaz de o dizer, não é? Acho normal que sejam ouvidos, mas eu cada vez que abria uma televisão, um canal de televisão, lá estava o representante desses 24 proprietários. Acho isso, enfim, bastante... Acho que se vê aqui um desequilíbrio brutal naquilo que é a possibilidade de acesso à comunicação de diferentes grupos sociais. E isso perturba-me. Quer dizer, eu não queria repetir, mas eu lembro-me que já foram invadidos bairros por razões ou por outras razões e não ouvimos nunca a versão de quem estava a ser invadido. E neste caso concreto... Há uma decisão do governo que, sobretudo, não é só uma decisão, quer dizer, a decisão não é sobretudo de importância social. O que levou o governo a fazer isto foi muito mais a necessidade de continuar a deixar a produzir as estufas e as atividades económicas mais do que a preocupação social. É bom que se note, porque estas pessoas foram retiradas para que existisse a possibilidade de não serem contaminadas, porque elas não tinham, estavam bem, estavam negativas. E, portanto, havia aqui uma urgência em tomar esta ação. E nesse aspecto, enfim, era para ajudar a produção e não exatamente, também se ajuda socialmente as pessoas, e não particularmente para criar um impacto brutal ou um atentado à propriedade. Aliás, esta semana foi particularmente fértil no disparate que era de eu ouvir, aliás, correram ao mesmo tempo, era estávamos a pôr em causa o direito de propriedade, quer dizer, enfim, não há direitos absolutos numa democracia, e a outra que correu em paralelo com a propósito das eleições espanholas para Madrid, que a liberdade tinha ganho contra alguma coisa, viva a liberdade, quer dizer, eu ouvi gritos de viva a liberdade, quer dizer, claro que isto, e nós temos tendência para amplificar coisas de margem, porque quem anda nas redes sociais vê isso, claro que isto foi uma coisa de margem, mas foram dois movimentos particularmente, deixa-me dizer, patéticos.
Vamos já com muito pouco tempo, infelizmente, para tratar do outro tema que estava em cima da mesa deste Bloco Central, mas que passa por duas entrevistas dadas, uma por António Costa há cerca de uma semana, à TSF, JN e DN, e depois também a réplica dada por Rui Rio a meio da semana na RTP. Começamos, Pedro Adão e Silva, houve a entrevista de António Costa em que claramente ficou mais uma vez demonstrado que não é com o PSD que António Costa tenciona encontrar alguma solução de viabilização para esta legislatura. No entanto, também encontraste aqui ou não alguma aproximação, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, quando António Costa diz que nem os casais, até os casais divorciados podem ter uma segunda hipótese. Essa é uma pergunta, eu vou juntar todas, uma vez que estamos com pouco tempo. Por outro lado, como é que, em termos de crispação no discurso entre António Costa e Rui Rio, viste estas duas entrevistas?
Bom, a parte do Bloco de Esquerda, o problema é que não é uma segunda hipótese, é uma terceira. Eu não conheço assim muitos divórcios que se tenham salvo com a terceira hipótese. E eu acho que isso é um problema.
Não? Tirando a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, talvez.
Exato. Bom, e portanto, acho que isso é um problema. Mas é um problema que não é novo. O que esta entrevista enfatiza é, de facto, a escolha preferencial da negociação à esquerda. Isso não é novidade. António Costa, no fundo, diz isso desde que foi eleito líder do Partido Socialista. Depois isso foi materializado com a geringonça e, de certa forma, voltou a ser materializado com contornos distintos no primeiro orçamento do Estado desta legislatura. Vamos ver. A crispação com o PSD. Eu ouvi a versão rádio da entrevista, deixa-me dizer isto, porque depois li a versão em papel. E há uma coisa que se percebe bem na dinâmica das respostas e a forma como António Costa chega ao tema do catavento a propósito das posições sobre justiça de Rui Rio e a colagem de Rui Rio mais à direita, tendo em conta que foi alguém que se apresentou como querendo disputar o centro e o eleitorado moderado. E há uma coisa que está na versão áudio e que não está na versão papel e que eu fiquei surpreendido porque, na verdade, depois fui ver a versão papel e que explica aquela dinâmica. É que eu desconheci em absoluto, mas António Costa chama a atenção de que o PSD, no seu site oficial, aqui há semanas, publicou uma imagem com a Ministra da Justiça, Francisca Vanduna, dizendo uma página negra na justiça em Portugal. E, portanto, é isso que serve de exemplo e que dá o mote para a aproximação às posições do Chega e para aquilo que se chama o catavento, que não tem sequer pontos cardeais. As posições de Rui Rio sobre justiça, de facto, são motivo de perplexidade, porque Rui Rio, ao mesmo tempo, tem revelado coragem em chamar a atenção para problemas seríssimos que existem, nomeadamente no Ministério Público, depois mistura esse diagnóstico com posições e propostas, de facto, surreais, não é? Uma delas é a ideia de que o Presidente da República devia tutelar o sistema judicial por ser o primeiro magistrado da nação. E qual é o problema? É que, na verdade, Rui Rio, na entrevista a Vítor Gonçalves esta semana, dá razão aos problemas que António Costa identifica. E a principal das razões é que Rui Rio tinha, de facto, aqui uma estratégia inicial de afirmação moderada, de recuperação do espaço de centro, no fundo, reposicionar o PSD. Essa estratégia falhou nos resultados eleitorais. Eu acho que falhou nos resultados eleitorais por força do contexto e não porque ela fosse errada. Acho que esse é o caminho que o PSD pode trilhar para voltar a ser maioritário. E o que agora, os sinais que temos é que Rui Rio pura e simplesmente abandonou essa estratégia para tentar uma outra, eu diria, radicalmente diferente. E a estratégia radicalmente diferente, infelizmente, é mesmo alguma trumpização. Porque não é normal que alguém que é candidato a primeiro-ministro diga, eu recebi um e-mail com umas escutas que estão no YouTube. Devo dizer que fiquei... tenho dificuldade em encontrar um descritivo, mas no mínimo perplexo, mas também muito preocupado, porque fico assustado de ter alguém que pode ser primeiro-ministro que se pronuncia sobre uma matéria que, de facto, para alguém se pronunciar sobre ela, com as responsabilidades que o Rio tem, devia, de facto, procurar perceber como é que o caso Casa Pia envergonha a justiça portuguesa. É uma vergonha para a justiça portuguesa. Utilizar escutas, por definição, descontextualizadas, escutas que estão no YouTube de alguém que tem as responsabilidades do Rui Rio é mesmo assustador. Assustador e muito preocupante. E preocupante porque depois toda a entrevista em relação às várias matérias, o que o Rui Rio faz, no fundo, corresponde ao padrão de radicalização da direita um pouco em toda a Europa Ocidental, que é a judicialização de tudo e mais alguma coisa. A propósito do novo banco, um tema que merece também grande debate, judicialização, exposição à Procuradoria-Geral da República, a propósito de Mira, judicialização, portanto é preciso as autoridades, aquilo está aos olhos de toda a gente, é preciso as autoridades agirem. Eu gostava de saber se está exatamente aos olhos de quem? O Dr. Rui Rio costuma ir ao de Mira, conhece? É porque quem faz essa afirmação e acha que há ali um problema de polícia é porque nem sequer conhece a complexidade do problema que existe no Conselho. E, portanto, este caminho para a judicialização de toda a atividade política, de facto, é um caminho que aproxima Rui Rio da extrema-direita e que o afasta claramente do espaço de moderação que eu tantas vezes aqui elogiei, que foi aquela que foi a sua proposta inicial. Mas, de facto, tem um congresso daqui a uns meses e, portanto, está a tratar do seu congresso.
Pedro Marques Lopes, nem te faço pergunta porque começa por onde quiseres.
Não, é fácil. Eu achei que a entrevista de Rui Rio correu-lhe particularmente bem e depois Rui Rio acaba por estragar tudo quando fala de... quando tem esse remoque absolutamente lamentável das escutas no YouTube e quando dá duas ou três indicações de algo que ele tem vindo a fazer que me desagradam e que eu acho que não é caminho para a política, que é cujo melhor exemplo é de fazer uma exposição ao Ministério Público sobre o caso
Novo Banco, Revolução.
Novo Banco do BES, ia dizer BES e não me estava a faltar do Novo Banco, mas deixa-me começar pelo princípio.
Portanto, estava a correr otimamente até correr pessimamente.
Não. Houve a linha que Rui Rio teve nesta entrevista, na minha opinião, foi boa e que depois tem esse problema de descontrole absoluto em coisas que não se devia descontrolar. Mas eu queria começar pelo princípio. E começar pelo princípio é a entrevista de António Costa. Quer dizer, e isto tem acontecido demasiadas vezes. Rui Rio não aproveita de uma maneira efetiva aquilo que António Costa falha. Eu recordo uma coisa, quer dizer, António Costa tem um período dessa entrevista absolutamente lamentável. O António Costa, a dada altura, dá a entender que Rui Rio, dá a entender não, declara que Rui Rio é contra a independência do Poder Judicial por o Rui Rio defender que o Conselho Superior do Ministério Público não deva ter a maioria de magistrados. O que António Costa faz é uma coisa altamente... até me custa dizer a palavra, mas é mais do que altamente reprovável. Não, é lamentável.
Pedro, deixa-me só para te acompanhar nisso, porque, além do mais, nós falámos desse tema na altura.
Pois já.
O que aconteceu é que isso foi tratado como um interdito. Ou seja, a ideia de que um partido está impedido de fazer uma proposta sobre a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Claro, eu acho isso inaceitável.
E
nós podemos concordar ou discordar da posição do Rui Rio nessa matéria, mas o que não podemos aceitar é que se declare interdita essa discussão.
Pronto, muito obrigado, era exatamente. Quer dizer, é inaceitável, o termo é melhor, é inaceitável o que António Costa diz. Inaceitável. Aliás, não só é inaceitável, porque se podem e devem fazer propostas para mudar algo que está mal, as várias coisas que estão mal na justiça, como é inaceitável António Costa mentir. Porque António Costa sabe tão bem como eu, como o Pedro Adão e Silva, como qualquer cidadão, que não é pelo facto de haver uma maioria de não magistrados no Conselho Superior do Ministério Público que a justiça deixa de ser independente. Bem, já pode acontecer isso no Conselho Superior de Magistratura, acontece isso em vários países na Europa, e eu até diria, agora vou dar a minha opinião, já disse aqui na altura, eu acho altamente recomendável que não existam
uma maioria de, não magi- de magistrados, que não exista uma maioria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público.
Portanto, até porque não precisam de ser indicados pelos políticos, não é?
Obviamente.
Porque pode haver um processo de cooptação de não magistrados. Claro, e acho que ter outras formações, outras relações com a sociedade é uma coisa impositiva.
Claro, quer dizer,
portanto, não têm de ser os magistrados.
Começamos por aqui, nesse ponto onde António Costa esteve particularmente mal. E, portanto, Rui Rio podia, e até foi aproveitando isso na entrevista que deu. Eu já não vou à parte de António Costa sobre a geringonça e sobre essas negociações, porque não temos, evidentemente, tempo, mas também era bastante interessante, porque eu acho que esta entrevista também correu particularmente mal António Costa, mas isso é outra história. Mas Rio veio responder. E eu acho que durante a entrevista toda, o sumo da entrevista, ele está bem na análise aos problemas. E tem e vai, particularmente no caso da justiça, tem o discurso, na minha opinião, certo. Só que há aqui um problema de base. É que, enquanto nesta entrevista, eu acho que ele esteve bem em todos os pontos que abordou, estruturais, digamos assim, está um pavão ao teu lado, não concordar com
ele. É preciso explicar aos ouvintes que eu estou aqui com o José António Barbosa no Jardins do Palácio de Cristal, onde vai decorrer a cimeira.
Está muito bem. Portanto,
e vocês estão aí com o José Guerreiro.
E nesse aspecto da justiça, ele teve este discurso nesta entrevista bom, e o que era o antigo discurso de Rui Rio. Só que o problema é que acontecem coisas como a história da Casa Pia, ou que pode acontecer amanhã Rui Rio dizer que o Presidente da República tem que nomear isto ou aquilo. E aí já não estamos a falar de propostas que podem ser viáveis, já estamos a falar de coisas, tenho medo, tenho vergonha de o dizer, mas vou dizer, um bocadinho disparatadas. E, portanto, nesse aspecto é que esta dicotomia de facto, que, esta incoerência que Rui Rio muitas vezes tem em relação à justiça, que não costumava ter e que teve a boa postura na entrevista. Agora, a questão de António Costa, da acusação que faz em relação ao encosto de Rui Rio à extrema-direita, por muito que nos custe, isto é verdade. Porque Rui Rio diz nesta entrevista, uma coisa é a ação, outra coisa é a declaração. Rui Rio diz nesta entrevista que é de centro, e diz que até tem coisas que é de centro-esquerda, outras coisas que é de centro-direita. Eu também acho que ele é. Só que a questão é que ele dá sinais, dá ações que contradizem isto. Quer dizer, uma pessoa que é de centro não faz acordos, ou pelo menos estabelece plataformas, ou melhor, não estabelece plataformas, nem faz acordos com a extrema-direita, como fez nos Açores. Não vai buscar uma candidata como aquela senhora que se vai candidatar à Amadora, a Sônia Garcia. Não participa em fóruns de direita que têm como objetivo integrar a extrema-direita no espaço da direita. E isto é que, na minha opinião, é que é o mais preocupante. Porque, repara uma coisa, até naquilo que é necessário para Rui Rio se diferenciar das outras tendências no Partido Social Democrata. Eu não tenho dúvidas, rigorosamente nenhumas, que Passos Coelho, neste momento, ou se regressar, não hesitará um segundo em fazer acordos com o Chega. Não tenho dúvidas, rigorosamente nenhumas. Nenhumas. E eu acho que a grande maioria das pessoas já percebeu isso. Portanto, nesse aspecto, Rui Rio tinha um fator de distinção. Se Rui Rio começa a ter uma postura que se prevê que seria a de Passos Coelho, a sua posição fica ainda mais debilitada, porque as pessoas preferem sempre o original à cópia. E, portanto, eu acho que Rui Rio podia ter aproveitado esta entrevista, até ainda a pode, tirar aqueles disparates que disse em relação graves, em relação a Casa Pia e tudo mais, e construir uma plataforma nesta base. Mas tem que, de uma vez por todas, fazer esse corte radical com a extrema-direita. Porque se não o fizer, não é só o país que sofre. Não é só ele que sofre. Ele sofre logo, diretamente. Mas é muito grave, porque isso vai oferecer, eu já aqui disse a semana passada, o centro político todo ao Partido Socialista. E nós corremos o risco de uma espécie de mexicanização que é gravíssima para o país. Gravíssimo o PS manter-se como um partido hegemónico sem haver uma alternativa à direita. Isso é o pior que nos pode acontecer.
Temos que ficar por aqui mesmo, mas não sem antes irmos ao Bloco Central dos Interesses, começando por ti, Pedro Adão e Silva.
Olha, o meu interesse é regressar ao princípio desta conversa e o lado bom do Conselho de Odmira e do Sudoeste Alentejano. Eu queria aqui trazer-vos a Rota Vicentina. Uma iniciativa extraordinária que junta os atores públicos, mas também muitos atores privados, na construção de trilhos para fazer a pé ou de bicicleta, mas essencialmente a pé, que começam em Sines e que vão até Sagres. É uma experiência de facto extraordinária que permite conhecer esse lado da natureza, de uma natureza exuberante, ainda imaculada, que na verdade é o essencial daqueles concelhos do sudoeste alentejano, e fazer o trilho dos pescadores. Eu recomendo em particular o trilho dos pescadores junto à costa, em muitos lugares mesmo quase na falésia. É de facto alguma coisa que vale a pena ser descoberto. No site da Rota Vicentina encontram toda a informação e podem descobrir o melhor do nosso país, mas também o prazer de caminhar.
Uma caminhada à beira-mar e a memória de quem nos deixou esta semana, Pedro Marcos Lopes.
Pois, a minha nota é de tristeza, digamos assim. Esta semana, não é, digamos assim, é uma nota de tristeza pelo desaparecimento do nosso maior artista plástico vivo, até agora, não é? O nosso mais importante e mais internacional artista. E não era não era só por ser conhecido internacionalmente que ele era um artista, enfim, internacional. Era sobretudo porque ele era um tipo cuja sua obra, agora o que se costuma dizer, a mundividência dele, ia muito além do que era a arte, as artes plásticas tradicionais. É um homem que ia para o filme, da fotografia, que explorou variadíssimos caminhos. Deixa um buraco enorme naquilo que é a nossa cultura. E depois tinha uma parte, uma dimensão humana. Eu conheci-o mal, e o que me impressionou nele, do pouco que o conheci, foi a curiosidade artística. Era um tipo que se falava de um livro, ele ia imediatamente ler o livro e depois ligava para falar sobre esse livro. Parece que tinha lido tudo, que gostava de tudo. Era um tipo que tinha uma paixão enorme, enorme pela vida. Essa é a primeira essa nota pessoal mais importante, uma paixão enorme pela vida. E se partiu muito novo, não viveu tanto como gostaria e como nós todos gostaríamos que ele tivesse vivido.
Mas a obra dele vai continuar seguramente,
claro que sim,
bem viva. Fica por aqui este Bloco Central com Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva. Hoje o cuidado técnico em Lisboa com José Guerreiro e aqui no Porto com José António Barbosa. O Bloco Central pode ser ouvido outra vez em tsf.pt e, claro, em podcast. Voltamos para a semana. Fique bem.